Estamos de volta aqui na Rádio Com, agora são 9 horas 4 minutos, 9 e 4, você está ouvindo a Rádio Com no 104.5 FM. E como eu tinha anunciado anteriormente, no espaço de entrevista, que é sempre entre 9 e 10 da manhã, nós vamos conversar com integrantes da Chava Banda, que estão aqui no estúdio da Rádio Com ao vivo. E com eles nós vamos saber quais são os planos da Chava Banda para o Carnaval e até antes do Carnaval, né? O que que a entidade está desenvolvendo. Aqui no estúdio, comigo, Fernando Patê, que é o vice-presidente da Chava Banda, Rogério Pérez, que é produtor audiovisual da Rubra, e também o Daniel Silveira, que é o assessor de imprensa. Só não está aqui o Adilson, que trabalha aqui no condomínio, né, onde nós estamos, na portaria A aqui da Galeria Antunes Maciel. Ele disse que é da direção, mas como o homem está no trabalho, ele é zeloso pelas atividades que desempenha, ele está ouvindo a Rádio Com nesse momento com muita gente. Vamos começar aqui pela hierarquia, né? O Fernando Patê, o vice-presidente. Fernando, prazer em te ver. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, ouvintes. É um prazer para nós da Chava Banda estar nos estúdios da Rádio Com hoje pela manhã, né? E ratificar que também somos ouvintes assíduos da rádio.
Que bom.
E para nós um grande prazer estar aqui hoje de manhã acompanhado dessa turma de grande empenho e trabalho da Rubra cinematográfica.
Sim. E o agora é pela hora de chegada, ou pela hora de visualização, que eu vi primeiro o Fernando e depois o Rogério, e eu não consegui enxergar o Daniel. O homem da imprensa é mais discreto, ele estava ali só, né?
Mas cantinho.
Rogério Pérez, produtor da audiovisual da Rubra, que é cinematográfica, Rubra. Bom dia, Rogério, tudo bem?
Bom dia, Regis, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao pessoal da mesa. Grande prazer estar aqui contigo.
Sim, o prazer é nosso. E a Chava Banda está sofisticando, tem até uma produção cinematográfica aí, cuidando das suas realizações.
Exatamente, é uma ideia que a gente alimentou aí no último mês, né, um encontro que eu tive com o Fagner. A ideia inicial foi a seguinte: um amigo em comum, o Creslan Rosa, me trouxe uma ideia de a gente realizar um videoclipe. A ideia é que se fizesse videoclipe, porque o Fagner, o Patê, o pessoal da Chava Banda queriam montar um material audiovisual para divulgar a marca, para buscar mais recursos para a Chava Banda, né, em função do Carnaval 2020. E eu, né, já com esse olhar mesmo, né, cinematográfico, pensei, não, quem sabe vamos mais adiante, vamos produzir um documentário. Fazer um material de risco mesmo, montar um documentário e contar essa história. Sim. Da Chava Banda, porque a Chava Banda tem uma história bacana. 12 anos, três conquistas do Carnaval de Pelotas, duas idas ao Rio de Janeiro, uma banda que nasceu nas arquibancadas da Baixada, e se criou nas passarelas do samba, enfim. E tem toda uma preparação para o Carnaval neste momento, que é um momento bom da gente começar. Sim. Essa produção. E aí nós montamos toda uma estratégia para desenvolver esse trabalho que a gente está começando agora. E aí o Daniel tem todas as principais informações ali de como funciona ali com o nosso financiamento coletivo, enfim. Mas para te falar assim, ó, o que acontece nesse momento? É o lançamento do financiamento coletivo. E eu coloquei isso para o pessoal porque eu tenho uma experiência de trabalhar num financiamento coletivo, de ter realizado um financiamento coletivo para um filme. Lançado no financiamento coletivo para a realização de um filme. O filme foi o Brasil Grande do Sul, onde o torcedor Chavante foi o principal financiador. A gente fez uma obra 100% independente e foi um resultado bacana, né? E aí, pô, a Chava Banda tem essa marca do torcedor Chavante, né? Então, cara, olha só, a gente tem aqui um produto bacana para ser trabalhado, né? Fora toda essa, né, essa aura cultural e artística que a Chava Banda traz. Então isso aí sim vai para as telas, com certeza.
Sim, tá legal. Tem muita coisa, 12 anos de história, mas já tem muitas realizações.
Exatamente.
E certamente que muitas outras virão. O Daniel Silveira é assessor de imprensa, é jornalista, formado aqui em Pelotas. Daniel,
isso,
bom dia.
Não, Cipel, bom dia.
Formando a Católica.
Bom dia aos ouvintes aí, aos amigos que estão aqui participando dessa conversa, né? Exato, sou formado na turma de 98, já faz um tempinho,
sim.
Na Católica, né, cara? E agora, né, participando aí da divulgação dessa atividade da Chava Banda, né, desse projeto aí Chava Banda e Rubra, né, para contar essa história, registrar essa história, né, que é importante também, às vezes, né, se vê aí instituições que se desenvolvem, né, atingem anos e anos aí de longevidade e às vezes não se tem um registro documental.
Sim, exatamente.
De tudo que se passou para ter aquela entidade ali viva em atividade, né? Então acho que é importante, por esse trabalho vai ter uma importância grande para ser um registro desses primeiros 12 anos da Chava Banda, fica como um documento da instituição e ao mesmo tempo também a história da Chava Banda é um recorte do Carnaval de Pelotas, né? Porque ela está inserida dentro desse contexto.
Sim.
Então também acaba sendo um documento depois do Carnaval da cidade, né?
Sim, mas ela tem uma coisa que eu não consegui fazer. Eu sempre me dediquei muito, aliás, a minha primeira experiência num estádio de futebol foi justamente no Bento Freitas, né? Que eu fui levado pela mão de uma tia minha que eu já não tenho mais. E eu entrei lá com uns 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos. E na minha vida inteira passou muito pela arquibancada do Bento Freitas e pelas cabines também lá, porque eu trabalhei muito tempo, né, com a Crônica Esportiva. E eu fico pensando assim, eu ouvi o Rogério falar que a Chava Banda nasceu nas arquibancadas do Bento Freitas. Então, o Fernando Patê, que também frequenta muito, deve saber o período e quem os fundadores, quem foram os fundadores, se é que eu não estou diante de um deles aqui, hein, Fernando? Como é que nasceu a Chava Banda? Eu sei o local, né, do parto agora e os detalhes da Chava Banda. Conta aí para o público ouvindo a Rádio Com.
Justamente nas arquibancadas da Baixada que a Chava Banda foi gerada.
Sim.
Né? Eu, particularmente, o Carnaval Garachavante, aquele carnaval que a torcida do Brasil fazia na arquibancada.
Sim.
Eu era um dos intérpretes. Eu gostava muito de cantar um samba-enredo e fazia com que meus amigos também cantassem quando a garra explodia, né? E então o pessoal cantava uma música lá e eu estava cantando samba-enredo do outro lado com a minha,
sim,
turma. E aquilo ali eu alimentei uma ideia, eu e mais alguns amigos, de que o quão seria legal nós levarmos aquele carnaval que a torcida do Brasil fazia e muito bem na arquibancada para a passarela.
Sim.
E foi numa determinada tarde de domingo, num jogo do Brasil aí, que a gente, eu, o Fagner e o Igor Batatinha,
sim,
a gente conversando a respeito do carnaval, porque todos nós frequentávamos a quadra e a escola, da escola General Teles, né?
Sim.
Estudávamos na General Teles e nutrimos um amor muito grande pela Teles. E daqui a pouco a gente começou a trocar uma ideia ali, né? Pô, vai ser legal de repente levar esse carnaval para a passarela do samba, feito pela torcida do Brasil, feito pela torcida Chavante. E a gente agregar o pessoal do carnaval a essa ideia.
Sim.
E daqui a pouco a gente tem uma entidade carnavalesca nossa aí, para representar a torcida Chavante no Carnaval de Pelotas.
Sim.
Essa foi a ideia. E a partir daquele momento ali a gente não parou mais de conversar sobre isso, entendeu? Foi em meados de 2007 isso.
Isso.
E não demorou muito, a gente já juntou uma turma, fez uma reunião lá, conversamos, um churrasquinho, cervejinha. E já a turma abraçou a ideia e já começamos a discutir qual seria o nome. E seria a gente chegou à conclusão que teria que ser uma banda carnavalesca, porque tinha outras bandas na cidade já, e escola de samba seria uma coisa muito forte, muito grande para aquele momento ali nós nos metermos, né?
Sim.
E tinha Teles, né? Porque nós éramos torcedores da Teles.
Pois é, isso que é interessante. A ideia era levar o carnaval que era feito na arquibancada do Bento Freitas, ali pela Juscelino, naquela,
isso,
arquibancada grande.
Exatamente.
E saber por que esse carnaval não poderia ser feito por vocês como sendo uma ala da Teles, que é aquela com a qual vocês têm afinidade. Aliás, eu sempre vi uma certa relação. As pessoas, quando falam da Chava Banda, diz que ela é meio apadrinhada ou amadrinhada pela Teles, né? Então, mas vocês não quiseram fazer ser uma ala da Teles, quiseram fazer uma banda com uma autonomia.
A ala na Teles eu tive. A ala Queruxos do Patê. Eram meus queridos e meus bruxos, eu fundei uma ala. Então eu tive acho que 3, 4 carnavais, eu botava uma ala lá, mas é uma incomodação, réis. O pessoal fica de sair e não vai, o pessoal fica de pagar costureira e não paga. E aí tu fica devendo pra costureira, sabe? E eu aguentei o quanto eu pude.
Sim, sim.
E aí teve um determinado momento que eu digo, para aí, não, eu não tô com essa bala aí, não vai dar mais pra mim. Infelizmente. Sim. Infelizmente. E a ideia de banda carnavalesca é porque tinham outras bandas na cidade, fortes já, fazendo um carnaval bastante interessante. E a gente, quando começou a conversar, achou que se inserindo nessa categoria, nós diríamos, vamos atrás de alguma coisa para a Várzea aí, porque para nós defendemos a tese que a Várzea é o berço do samba. Sim. Talvez os carnavalescos de outras áreas da cidade defendam a tese para as bandas deles, que eu acho justo.
Eu tenho amigos meus, que devem ser teus também, de vocês, como o Banha, o Gilberto Gomes e o Solon, que eles dizem que o berço de samba em Pelotas é Simões Lopes.
Exatamente, exatamente. Onde é que tá? Aí cada um puxa a brasa pro seu lado e nós apostando nessa. E com. Veja bem. General Teles.
Sim.
Bruxa da Várzea.
Sim.
Mickey. Princesa. Sim. Isabel. No mínimo essas entidades que são extremamente tradicionais hoje, embora. Sim. A Princesa Isabel não esteja em atividade. Tradicionalmente, pô, entidades carnavalescas muito fortes que levavam muita gente à passarela do samba e tinham e têm ainda muitos torcedores.
Sim.
Né? E quanto à questão, até que falasse, da apadrinhamento, justamente no dia do nosso debut como entidade carnavalesca, a gente organizou um evento, né? Nós fomos apadrinhados pela General Teles e pela Princesa Isabel.
Sim.
Né, duas entidades que a gente tem maior apreço e maior carinho até hoje. Se tu lembrares agora e tentar visualizar o símbolo da Chavabanda, ele é um coração da Teles, que essa foi a ideia, com os detalhes do distintivo do Brasil.
Sim.
Né, a gente só não deixou as listras aquelas na vertical, né, e botou elas inclinadas ali, não, agora me faltou
uma diagonal, mas
diagonal eu... para não ficar muito, muito, muito mais, porque já é, tem gente que olha a minha, eu tenho uma menina de que vai fazer 2 aninhos e ela não sabe, ela não para ela, ela vê o distintivo do Brasil e ela fala que é Chava. E muita gente...
É muito semelhante.
Muito, e a ideia era essa, justamente. Mas para a gente ter uma ideia, é o coração da Teles, né? Com os detalhes do distintivo do Brasil. E são nossas madrinhas, a General Teles e a Princesa Isabel.
Sim. E eu vendo que eu não tenho grande familiaridade com o carnaval, porque eu me dediquei tanto ao futebol, né, principalmente futebol como torcedor, primeiro e depois como profissional da crônica, que eu não dei atenção que o carnaval, eu gosto, né, eu gosto de acompanhar e tal, mas não tenho conhecimento. Até esse dia eu falar com um amigo meu, que vocês conhecem, que é o Sérgio Cabral, né, e ele me dizendo, ah, vai entrevistar uma turma boa lá da Chavabanda, ah, esse pessoal está fazendo um trabalho bonito lá, já levaram a Chavabanda para o Rio e tal, quer dizer, essa arrancada lá em 2007, na arquibancada do Bento Freitas, está rendendo frutos, hein, Fernando?
Tá, graças a Deus, a resposta sempre foi muito positiva. A fundação foi em 2007, deixamos tudo ajeitado e chegou as festas de final de ano, daquele de 2007, Natal, Ano Novo, a gente baixou um pouquinho a poeira, né, deixou a poeira sentar, e depois do carnaval de 2008 que a gente... Sim. Começou a trabalhar realmente, né, e o nosso primeiro desfile foi em 2009.
Sim.
Né, um carnaval complicado aquele ano, porque choveu muito e cancela a data de desfile e não tem data e vai ser hoje e cancela de novo por causa do tempo, até que numa quinta-feira o presidente me deu autonomia para resolver, e numa reunião na Secretaria de Projetos Especiais, que na época era comandada pela secretária Cláudia Ferreira, que muito fez pelo Carnaval de Pelotas, tenho uma saudade dela imensa.
Sim.
Foi batido o martelo lá e não deixaram à vontade, o risco é de vocês. Se responsabilizaram de abrir a passarela para nós, e a gente foi a única entidade carnavalesca que se falou na noite de quinta-feira.
Sim.
E foi maravilhoso ver, foi maravilhoso porque a gente, naquele ano, foi o primeiro ano que a gente vendeu praticamente 1.000 camisas para o pessoal desfilar, e quase todo mundo que comprou foi. Com receio, que estavam naquela dúvida ainda se vão ou não vão. E foi um desfile maravilhoso, porque as pessoas foram para a passarela. numa noite que foi essa do carnaval, né, exclusiva, e a gente fez um desfile que marcou a, nos marcou a nos marcou e vai nos marcar, e a gente vai lembrar sempre, porque foi uma coisa típica, né? Sim. Mas a Cláudia alavancou. Sim. Porque depois dali, são sempre pelo menos 3 mil pessoas na passarela.
Sim.
É, eu costumo dizer que a entidade carnavalesca de forma organizada, que mais bota a pessoa na passarela do samba. Bloco burlesco, pô, Bruxa, Bafo, e todos os blocos burlescos, eles entopem a passarela de gente. Mas aí compra a pulseirinha ali, vai, né? E não estou desmerecendo ninguém. Mas de uma maneira organizada, que tu vende um abadá, que tu pede para ir com um calçado branco, uma bermuda branca, uma calça branca, né? Oh, não vai com nada na cabeça. A entidade organizada que mais leva pessoas a passarela do samba em Pelotas, e talvez no Rio Grande do Sul, é a Chava Banda. Porque em Porto Alegre, por exemplo, que é a capital, uma grande escola lá sai com, não chega a 2 mil componentes.
Sim.
Né? Extrapolando talvez uma beira os 2 mil. E a Chava Banda que já botou e consegue botar 3 mil pessoas na passarela.
Deixa eu ver só. Mas isso é interessante. Mas porque duas coisas geralmente estão associadas nos últimos anos ao Carnaval de Pelotas. Que é uma desorganização e falta de recursos. E a Chava Banda que nasce numa arquibancada, né, ela parece estar indicando caminhos. Porque até fazendo uma comparação a partir dos dados do próprio Fernando, ele disse que numa ala que ele integrava na Teles, era difícil arrecadar, era difícil organizar. E agora numa banda, ele já está conseguindo fazer com que ela se torne maior do que escolas de samba. Ele e quem dirige, os outros integrantes, a equipe que está aí fazendo esse trabalho, como estão o Rogério também, o Daniel e tantos outros que não estão aqui. Quer dizer, tem alguma coisa aí que foi questionada, que é uma fórmula que está dando certo, mesmo na conjuntura de falta de dinheiro, que atinge principalmente a cultura popular, onde está inserida a Chava Banda, e aquela questão da organização, parece que, mesmo não tendo muito dinheiro, dá para ser organizado. Eu acho que a Chava Banda parece que está mostrando não uma receita de bolo, mas uma maneira de se comportar dentro da crise, dentro da falta de recursos e dentro de uma desorganização que é mais ou menos cultural, que está inserida no nosso contexto aqui de Pelotas.
Bom, existe uma grande diferença entre banda e uma escola de samba, por exemplo. Uma escola tanto da categoria especial, né, para adultos, como infantil, mirim. A principal diferença é que na banda, tu compra o abadá.
Sim.
Né, o abadá, que é um termo que a gente nem utilizava aqui, eu nem gosto de utilizar. Tu compra a camisa da Chava Banda, da Entre a Cruz, do Quibandaço, da Banda Família, Banda Meta, vai lá desfilar. Né? A gente tem algumas exigências, etc e tal.
Não é caro.
Mas não é caro. Né? Mas uma fantasia já é uma coisa mais, um pouco mais, um investimento elaborado. Maior, mais elaborado. Sim. Na escola de samba, tu tem que, né? Tu vem com a tua ala ali, tu tem que fazer certinho aquilo que te pedem que façam, né? Tu tem um tempo de desfile, de forma organizada, tu não pode te misturar, né? Sim. A tua ala, acabou o assunto, tu tem que vir cantando todo o tempo. Bom, eu acho maravilhoso isso, eu adoro isso, e acho que o carnaval arte, o carnaval espetáculo é feito pelas escolas de samba. Na banda, tu compra uma camisa aí por R$20, por R$30. Tu não tá numa ala, tu tá misturado a todo mundo. Sim. Né? Tu vai, tu, a mãe, o pai, o filho, a esposa, o vizinho, monta um grupo de 20 pessoas, compram camisa, fazem um churrasco antes. Estão até altinho, não tem problema de se perder de ala depois.
Sim.
Que estão misturados ao público, então facilita mais.
Sim.
Né? E aliado a isso, ao custo e benefício, cada entidade faz o seu trabalho e chama a sua comunidade de alguma forma. Né? A Chava Banda, por exemplo, a gente, além da nossa comunidade, além daquele povo da várzea, Nós não tem como negar que nós somos a banda carnavalesca da torcida Chavante.
Claro.
Então a gente tem torcedores em cada canto da cidade.
Sim.
A gente tem pessoas que desfilam com a gente. Não tem um lugar que não tenha torcedor, simpatizante e integrante da Chava Banda.
Ela nasceu, né, para ser
ela
grande.
Nasceu, talvez a gente até tenha exagerado um pouco, pensando que não ia ser tão grande. E ela se tornou grande.
Sim.
Que às vezes a gente fica até meio assustado. Mas procura sempre trabalhar da melhor maneira possível. Sim. E ela se torna de alguma forma autossustentável, porque as bandas carnavalescas têm um recurso público muito pequeno. É, se não me falha a memória, os últimos dois carnavais, 4 mil reais de verba, e antes era 3 mil. Né? Claro, aí tu vai fazer uma conta, pô, mas a banda vende tantas mil camisas a 30 reais, a 25 reais, óbvio que a gente faz, mas se tu for ver o carnaval que a Chava Banda leva pra passarela na categoria bandas, tu vai ver a harmonia que a Chava Banda tem lá com 12, 13, 14 profissionais que são extremamente bem remunerados, vai entender o porquê que a gente tem um custo tão alto. E eu tenho um presidente, Regis, eu não sei se você conhece o Fagner pessoalmente, o cara que... eu tenho pra mim o seguinte, né, não é desmerecer ninguém, obviamente, mas até eles não vai ter, por exemplo, a Escola de Samba General, até eles não vai ter um outro Neizinho. Por mais capacitados, inteligentes, carnavalmente falando, que seja o presidente, o atual presidente Marcão, tantos outros amigos meus que já passaram pela presidência General Teles, dificilmente até eles vão encontrar um outro Neizinho.
Sim.
E a Chava Banda deu a sorte de ter o Fagner como presidente, essa trajetória que desde o início ele é presidente, eu sou o vice.
Sim.
Quando eu fui para Carazinho, em 2014, que eu deixei a vice-presidência, depois voltei como vice-presidente.
Vocês estão que parece os irmãos Castro em Cuba, né?
É mais ou menos
assim. Fidel e o outro.
E tipo, e a Chava Banda deu sorte que o Fagner é o presidente e é presidente até hoje. Porque ele é, e não vai ter. Sim. O Fagner pode querer largar a Chava Banda e infelizmente, eu já falei para ele, falo para todo mundo, não tenho vergonha de falar, infelizmente eu não vou ser o Neizinho da Teles para a Chava Banda, eu não vou ser o Fagner para a Chava Banda. Sim, sim. O Fagner é muito visionário. É muito inteligente, é cabeça dura.
Sim.
Mas tanta coisa que aconteceu de bom, que fez a Chava Banda crescer e que de alguma forma ajudou o Carnaval de Pelotas, a gente deve muito ao Fagner. Obviamente que o velho, né, ditado que o Mandorinha só não faz verão, o cara, obviamente que ele sozinho não faria nada, mas ele com um time, né, que vem atrás dele ali dando apoio e abraçando a causa com ele, ele transformou o Carnaval de Pelotas. Afirmo que transformou o Carnaval de Pelotas, porque desde que a Chava Banda entrou no nosso carnaval, fez parte do Carnaval de Pelotas, a gente veio com coisas diferentes, com coisas grandes.
Sim.
E ainda que alguns digam que não, a galera veio atrás, as outras entidades carnavalescas também cresceram, vieram juntos. Porque, tipo, não, opa, nós temos que ir atrás desses caras aí, porque senão. E isso acontece. A gente, conforme, da mesma maneira que já ganhamos carnavais em 6 disputas nesses 12 anos de fundação, são seis disputas e duas. São 8 desfiles. Não, desculpa, são 11 desfiles já. São 11 desfiles em 6 disputas. E teve ano que não houve desfile, um novo concurso. E as entidades carnavalescas, elas, as bandas principalmente, elas cresceram junto com a gente.
Sim.
Porque elas, e a gente perdeu o carnaval já, né? Em 6 disputas nós perdemos 3 vezes e ganhamos 3 vezes. E só que o carnaval hoje das bandas carnavalescas é maravilhoso ver.
Sim.
Né? Tu tem um público maravilhoso na arquibancada, grande, e as bandas carnavalescas apresentam um verdadeiro show hoje.
Então, participaram de 6,
são
competições.
Isso.
Porque tem 12 anos de trajetória desde 2007.
Isso, primeiro mas foi em 2009.
Ah, tá, mas essa trajetória ela não nasceu já participando de eventos, disputas, de
não,
do carnaval
não.
Esse que.
Estivemos em 2009, 2010. 9 e 10 como participação. Aí em 2011 foi nosso primeiro ano. Depois 11 teve concurso, 12 teve concurso, 13 e 14 teve concurso, se não me engano. E depois
o primeiro 15, carnaval foi o de 2009.
O que a gente desfilou participando, exatamente.
Pô, foi bem em cima da tragédia do Grêmio
Esporte
do Brasil.
Sim, sim, nós estávamos inclusive no dia da tragédia do Brasil, do acidente. Nós estávamos lá em casa, eu, Fagner e a turma da Harmonia.
Sim.
Nós estávamos de reunião lá acertando os detalhes da logística pro dia do desfile lá, organizando o repertório, etc e tal, e nos chegou a notícia. Báculo ali, depois, no princípio chegou e a gente ficou só naquela expectativa, não aconteceu nada, daqui a pouco, pô, desandou a maionese de uma tal maneira. E saímos daquele carnaval homenageando Regis, Milar e o professor Giovanni, exatamente. Nós fizemos não sei se é banner o nome daquilo, Dani, mas é um troço grandão, assim que veio no nosso carro. Sim. Alegórico, assim que a gente fez.
Sim.
Inclusive era um. Se simulava o gramado do Bento Freitas. Isso. E a gente homenageou essa galera do Brasil aí.
Bom, nós estamos chegando agora a 9 horas, mais 29, em seguida vai bater nas 9h30. Nós fazemos um intervalo e voltamos, porque ainda tem muita coisa para falar da Chava Banda aqui, que está fazendo a diferença no Carnaval de Pelotas e que nasceu no, na sagrada arquibancada do Bento Freitas, que não existe mais, né? Aquela arquibancada que muitos, inclusive eu, frequentamos, né? Desde a infância, não existe mais. Agora é outra estrutura que está lá de metal. E nós vamos seguir falando com o Fernando Patê, que é o vice-presidente da Chava Banda, o Rogério Pérez, que é produtor audiovisual da Rubra, e também com o Daniel Silveira, que é assessor de imprensa, para eles falarem mais do filme esse, a ideia do filme, porque brotou, e outras coisas a respeito da Chava Banda, que é a atração no Carnaval de Pelotas, e que também já esteve 2 vezes no Rio de Janeiro, e vamos querer saber se tem torcedor do Pelotas e do Farroupilha participando da Chava Banda. Mas isso depois do intervalo, já voltamos.
Coletivo AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground.
A APECAM acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A APECAM atua...
Rádio Com 104.5. Apareça aqui.
Voltando aqui na Rádio Com, agora já estamos com 9 horas 32 minutos, 9h32 desta manhã, da segunda-feira, dia 28 de outubro, dia do servidor público. Parabéns a todos os servidores públicos, as servidoras públicas que tanto fazem por nós e que governos como da prefeita Paula, do Eduardo Leite, do Bolsonaro, querem destruir com essas carreiras e prejudicar a vida, principalmente das pessoas vulneráveis socialmente, que tanto precisam desse serviço. Da saúde, da educação, e eles não valorizam, atrasam o salário das pessoas, né? Eu quero ir liquido com o nosso patrimônio. Então, parabéns aos servidores, às servidoras que fazem ainda todo o empenho de prestar o melhor serviço possível, apesar dessas condições desastrosas que esses governos oferecem para eles e para nós, sociedade. Estamos aqui na Rádio Com 104.5 no FM, falando a respeito da Chava Banda, que tem, já vai com 12 anos de história e está fazendo tanta coisa que o vice-presidente Fernando Patê não para de falar, de tanto que tem para falar, né? É muita realização e o homem se entusiasmou, e eu vou ter que sempre segurar um pouco a fala dele para ouvir também o Rogério Pérez, e o que é produtor audiovisual da Rubra, e o Daniel Silveira, que é um assessor de imprensa, que é jornalista. E a ideia, como é que brotou essa ideia da Chava Banda, com tantas histórias, ter uma imagem, uma apropriação dela visualmente, de forma cinematográfica? Por que brotou isso? Como brotou?
Fazer alguns destaques aqui da fala do nosso vice-presidente. Tu falava sobre a desorganização do carnaval, convencendo e tal. Alguns diferenciais da Chava Banda é esta, como ele colocou, a organização da banda, né? É um ponto. Outro é a disciplina, e é uma disciplina que se mantém ao longo do ano, né? Então, aliado ao que os marqueteiros gostam de chamar de case de sucesso, né? Que é essa marca chavante, né? pô, tudo isso já renderia um bom roteiro para a gente trabalhar sobre, em cima dessa ideia, né?
Sim.
É. Mas para além disto, é justamente a cultura do carnaval, né? Como é que a gente vai tratar disso de uma forma cinematográfica com o carro-chefe, a Chava Banda? A gente não vai falar do carnaval propriamente. O carnaval é o pano de fundo, porque se nós fôssemos falar sobre o carnaval pelotense, aí seria uma série de algumas temporadas, né?
Mais amplo.
Bem mais amplo, é. Mas assim, propriamente conosco, como isso ocorreu? Como é que chegou aqui? Por aquela experiência que eu te falei sobre o nosso filme, o documentário Brasil Grande do Sul.
Sim.
Naquele período, onde o Brasil estava disputando ainda a segunda divisão em 2013, diretores, produtores do filme Chavante e o Centenário Rubro Negro me procuraram para fazer um trabalho de acompanhamento, né, a gente fazer um documentário do retorno do Brasil à primeira divisão. Era um trabalho de risco, porque o Brasil estava disputando, mas estava bem.
Né? Ah, foi o ano que o Brasil voltou para a primeira.
Justamente, e o Brasil voltou e voltou bem, e nós não encerramos o filme ali.
Tá?
Nós então naquele período fundamos a TVChavante.com, que se tornou a TV oficial do torcedor, e passamos a acompanhar o Brasil na primeira divisão. A TVChavante.com foi uma belíssima experiência.
Sim.
Tá? TVChavante.com. Nós tivemos naquele período da primeira divisão do Brasil, que se tornou campeão do interior, né? Uma audiência em 30 países, Chavante espalhados pelo mundo. Tá? E lançamos o financiamento coletivo para justamente buscar os recursos para a finalização do filme.
Sim.
Foram 17 mini documentários, cada jogo do Brasil era um mini documentário. Os jogos fora do Brasil, o torcedor Chavante foi maioria em todos, exceto a dupla Grenal, esse aqui foi o filme. E o financiamento coletivo foi um sucesso. O torcedor Chavante foi o principal patrocinador da obra. Tá? Essa experiência a gente está trazendo aqui agora para o trabalho com a Chava Banda. O que nós vamos fazer? Uma série de vídeos, de curtos, né, curtinhas, né, são alguns drops, dos ensaios, desses depoimentos que a gente vai juntar ao longo do tempo para a construção da obra até o final do desfile. E depois, aí sim, tem um período de montagem, né, e lançamento, sim, da obra. Então.
E tu trabalhas com o quê? Porque tu tem, aqui está produtor audiovisual. Mas tu já te envolveste com cinema, tu és jornalista ou estudaste cinema aqui?
Não, eu estudei publicidade e propaganda.
Sim.
Mas comecei muito cedo na produção audiovisual, nos anos 80 ainda.
E já tinha uma relação assim com filme, com cinema, com essas produções?
Não. O cinema, a mosquitinha de cinema foi ainda na faculdade, né? Justamente na disciplina de cinema.
E tu fosse colega do Daniel, porque tu deve ter estudado na Católica também.
Sim, não, mas eu sou mais veterano ainda.
Ele estava achando ruim, né?
Eu sou de uns 10 anos antes dele.
Sim, ainda. Sim.
Aí depois, nos anos 90, eu trabalhei muitos anos em agência de propaganda, como publicitário, vários anos como, né, e sempre trabalhei em filmetes e filmes publicitários, né? Mas há uns 10 anos, mais ou menos, aí eu mudei o curso. Fui trabalhar exclusivamente com produção audiovisual, e aí conheci uma turma do cinema e me especializei na área da direção de fotografia.
E diz aqui no texto que eu tenho, que embasa a entrevista, que a ideia era fazer um vídeo institucional, e depois a riqueza de detalhes e as possibilidades se abriram e a coisa se ampliou, né?
Se ampliou justamente numa visão do Fagner, que é essa de dar uma autossustentabilidade para a Chava Banda. E aí então que nós trouxemos a ideia do financiamento coletivo como um primeiro momento, né, da gente construir uma obra, e num segundo momento a gente levar uma estrutura cultural ao longo do ano na sede da Chava Banda.
E como é que é possível? As pessoas que se vinculam à Chava Banda, ou que querem se vincular, e que querem fortalecer essa proposta aí do financiamento coletivo, como é que elas fazem? A Chava Banda, obviamente, deve ter uma página no Facebook.
Nós construímos uma página chamada chavabanda.com. Ali é o pontapé inicial, mas eu vou deixar essa parte do
detalhe
para o nosso assessor de imprensa.
Olha aí, vice Fernando, ele já faz uma tabelinha, cada um no seu quadrado, né? Daniel Silveira, que é o assessor de imprensa, é jornalista. Uma entidade como a Chava Banda, que tem aí é uma criança que nasce no Bento Freitas, mas depois fica querendo dar passos longe do Fernando, do Fagner, que é autonomia, quer viver e quer e está tendo essa possibilidade de se comunicar com o ambiente onde ela vive, que é aqui em Pelotas e tal, está saindo lá da Vares. E aí, como é que se relaciona nas redes sociais e outras formas de comunicação?
Olha, a gente, para esse projeto, a gente está buscando, né, o próprio desenvolvimento do site, né, a difusão de informações ali nas redes sociais da Chava Banda, e montamos essa estratégia, né, de estar apresentando a proposta do financiamento coletivo ao maior número possível de meios de comunicação da cidade, né, inicialmente também, buscando alguns veículos da capital, né, e a gente tem tido uma receptividade muito boa, né, porque realmente é um projeto audacioso, mas que tem um grande mérito, que para mim é esse, é um recorte, né, do a história da Chava Banda é um recorte do Carnaval de Pelotas, né? Sim. Então, acho que isso tem chamado a atenção dos veículos, né, e o que tem nos possibilitado espaços como esse que a Rádio Com está nos oferecendo. Mas para falar sobre como as pessoas podem participar, apoiar o projeto do documentário da Chava através do financiamento coletivo, é o seguinte, né? No site chavabanda.com está o link para a plataforma de financiamento coletivo, né, que a gente está utilizando, a Kikante. Né? Então nós temos as possibilidades de financiamento para pessoa física e pessoa jurídica. Para pessoa física, nós temos três modalidades de apoio, né? A primeira delas de R$10, que dá direito para quem doar R$10 ter o nome nos créditos do filme e nas redes sociais e no site da Chava Banda. O segundo valor de financiamento, R$30, dá direito ao que a primeira modalidade concede, mais um kit com copo e adesivo do Carnaval de 2020. E a terceira modalidade, de R$60, tá? Ela dá direito a tudo que eu falei anteriormente nas duas primeiras modalidades, mais o abadá para o Carnaval de 2020. Agora, é importante de frisar que das duas primeiras modalidades, elas não têm uma limitação de pessoas a contribuir. Já na modalidade de R$60, que dá direito ao abadá do Carnaval 2020, ela está limitada a 1.000 pessoas. Sim. Tá? E também temos a possibilidade de contribuição para as pessoas jurídicas, né, as empresas, né? Temos uma cota de patrocínio master no valor de R$10.000, duas cotas de patrocínio no valor de R$5.000 e 10 cotas de patrocínio no valor de R$1.000. Então são essas possibilidades, pessoa jurídica e pessoa física.
Isso aí já está tudo encaminhado. As pessoas que quiserem fazer as contribuições através desses endereços que tu informar, já pode fazer.
Exato, não, o financiamento coletivo já está aberto, vai até o dia 8 ou 9 de dezembro.
8 de dezembro.
8 de dezembro.
8 de dezembro.
As pessoas podem acessar o site chavabanda.com, ali tem já o link para a plataforma de financiamento coletivo. Né? É tudo muito descritivo no site, né? Então ali a pessoa tem essas modalidades que eu mencionei agora há pouco, e a pessoa pode clicar na modalidade que escolheu, e o próprio site oferece a possibilidade de gerar um boleto ou fazer o pagamento por cartão diretamente ali na página.
Sim, parcelado em até 6 vezes.
Exatamente. É possível parcelar os valores em até 6 vezes.
Nós estamos com 9 horas e 43 minutos. Você está ouvindo a Rádio Com. Nós estamos falando a respeito da Chava Banda, da história bonita da Chava Banda, que nasceu nas arquibancadas históricas do Bento Freitas, com o Fernando Patê, que é o vice-presidente da Chava Banda, o Rogério Pérez, que é produtor audiovisual da Rubra, e o Daniel Silveira, que é jornalista e é o assessor de imprensa da Chava Banda. E eu me lembro, eu disse para vocês aqui mais em off, que quando eu quero falar de carnaval, eu procuro amigos meus que sabem muito mais do que eu, porque eu me dediquei muito mais ao futebol da cidade do que ao carnaval. Mas eu tenho um olhar assim que se interessa pelas coisas bem feitas. A Chava Banda, eu estou vendo que é das coisas que é um exemplo. Eu não gosto de falar muito inglês, Rogério. Eu não uso case aqui. Ele é um...
Que os marqueteiros chamam.
É, os marqueteiros, exatamente. Eu não gosto dessa coisa, daquela viralatice que o Nelson Rodrigues dizia em relação... Tudo parece que tem que ser inglês aqui no nosso país. Não, tem que ser em português mesmo.
Mas falaste mídia e... No nosso bom latim é média.
Isso. É isso aí. E eu vejo que a Chavabanda é um exemplo... E de certo modo, eu me lembro que eu ouvia falar muito bem de um padrão de realização do carnaval da Escola Unidos do Fragata. Teve uma época aqui que a escola estava funcionando redondinha. Depois, agora eu ouço falar que como banda, o modelo é Chavabanda. E tem uma escola infantil no bairro Arial... que eu não vou dizer o nome aqui porque eu não estou me lembrando, mas que eu também reparo que nas conversas, às vezes eu estou em casa ouvindo rádio, e tem elogios para essa escola, Mirim, né? Então eu vejo que aqui em Pelotas, apesar da crise de financiamento, apesar da desorganização e de uma babel que se vê, às vezes as pessoas é uma falação, e falo e ninguém se entende. Mas tem pessoas que conseguem colocar os profissionais certos no lugar certo e fazer. É a Chavabanda, foi a Unidos do Fragata, que parece que agora não é mais aquele padrão que teve de excelência, e essa escola infantil, Mirim, lá do bairro Arial. Tem maneiras de fazer as coisas darem certo, mesmo numa crise, mesmo com governos que não acreditam na cultura popular, Fernando.
Eu entendo da seguinte maneira. Dá certo quando tu administra, quando tu gerencia de uma maneira correta e tu tem o respaldo do teu povo.
Sim.
Aí tem tudo para dar certo. Porque não adianta nós termos um modelo de organização e de fazer de maneira de administrar o carnaval, de fazer carnaval, se a gente não tivesse o respaldo e o apoio do nosso povo, daquelas pessoas que acreditam nos nossos almoços, nos nossos eventos, no nosso desfile. A hora que tu perde o respaldo dessa massa aí, exatamente, aí não vai ter organização que aguente, que mantenha a entidade carnavalesca, infelizmente. Muito deve ser a credibilidade, obviamente, né? Tu tendo créditos da tua massa, do teu povo, do teu povão carnavalesco, a tendência é que dê certo.
E também tem, eu tinha falado aqui para vocês que a Chavabanda nasce na arquibancada do Bento Freitas, ali da Juscelino, mas ela não tem só torcedores do Brasil. E o Adilson, que é integrante da direção, que trabalha aqui na portaria da Galeria Antunes Maciel, né, nosso amigo Adilson, ele diz o seguinte: bom dia Adilson, já é o segundo bom dia que eu te dou hoje. Eu tenho um amigo meu que é Pelotas e tem uma tatuagem da Chavabanda no braço, e sai todos os anos na Chavabanda. Um abraço do Adilson para o público ouvindo a Rádio Com, retribuindo.
Torcedor ferronho do Pelotas, ele, tá? Ele é apaixonado pelo Esporte Clube Pelotas, mas tem uma tatuagem da Chavabanda, sim, porque ele diferencia o carnaval do futebol. Sim. E assim como ele, tem inúmeras pessoas, amigos e amigas que são torcedores do Pelotas, que torcem, tem um carinho especial pelo Farroupilha. Sim. E desfilam na Chavabanda, sim.
Sim.
E são torcedores declarados, Dudu. E bem com torcedores de Grêmio e Inter também. E desfilam na Chavabanda todo ano, são fiéis da Chavabanda. É isso que eu estava falando, Regis, essa fidelidade do povo. Não adianta tu ter uma entidade carnavalesca top, com uma diretoria maravilhosa, uma quadra e uma sede assim, ó, de primeiro mundo, se tu não tiver credibilidade. As pessoas têm que acreditar em ti. E tu tem que passar essa confiança, né, para as pessoas. Quando tu consegue passar isso aí, e tu traz as pessoas pro teu lado, cara, dificilmente a receita não vai ser de sucesso, entendeu?
Sim.
Tu credibilidade é tudo. E tu respeito pelas pessoas com que tu lida, com que tu trata, carinho, amizade, disponibilidade. Cara, e pra mim esse é o segredo do sucesso. Tu ser gentil sempre com essas pessoas, e é o que a gente procura ser. Cara, quanto mais gente do nosso lado, melhor. Quanto mais gente do nosso lado, melhor pro Carnaval de Pelotas.
E eu noto que o carnaval, que ele é essencialmente uma expressão da cultura popular do nosso povo, seja aqui em Pelotas, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil, E geralmente chama muita atenção o Carnaval do Rio, que é aquele carnaval espetáculo, que tem muito peso de financeiro, né? Que é uma coisa que conflita com a tradição do Carnaval de Pelotas, que era um carnaval que, quando ele era exitoso, ele tinha as escolas desfilando, mas ele tinha uma participação popular que, ao longo do tempo, foi se perdendo. Mas um aspecto que me agrada muito no carnaval, e tem aparecido no Rio de Janeiro com alguma frequência, é uma leitura crítica do momento político, social e econômico. E eu não sei se é bem isso que está no horizonte da Chava Banda, fazer uma leitura da realidade político-social. E o Rogério, o Daniel, o Fernando podem dizer isso, porque tem feito muito sucesso um carnaval lá no Rio de Janeiro que procura mostrar a realidade através do samba, da arte popular, e dizer assim: será que é por aqui que nós vamos? Será que a nossa vida vai ser melhor se a gente fizer essas escolhas políticas? Isso não vai afetar a nossa vida de forma desastrosa, como está hoje no Brasil, a esse governo federal, e está aqui em Pelotas também, e está no Estado. Tem alguma proximidade daquilo que estão fazendo lá no Rio com essa proposta da Chava Banda de ler criticamente a realidade?
Sim, o tema do samba enredo deste ano é um questionamento.
Para o ano, para
2020. É justo? Essa é a pergunta. E aí, a partir desse questionamento, se discorre todo um samba enredo que falará sobre as injustiças do dia a dia, das questões mais pessoais às mais macro. Este é um ponto. Mas um detalhe interessante, dois, que eu vou trazer aqui, assim, o carnaval, né, aquele carnaval da geração passada que Pelotas se criou, que tem toda essa aura, ele não é o carnaval do Rio de Janeiro. O nosso modelo de carnaval era mais próximo do baiano e até mesmo de Pernambuco, né? Este é um ponto. E que a gente, de alguma maneira, traz justamente aqui na banda carnavalesca. Isso. Né? Exatamente. Né? E com o Rio de Janeiro, né, os temas enredos, né, os sambas enredos, o é justo é o tema que a gente traz.
É uma pergunta.
Uma pergunta.
É justo?
Exatamente.
É justo é o que está acontecendo, né? Essa situação toda aí.
Trazer uma reflexão, né, para as pessoas de uma maneira geral.
Com certeza, né? Regis. A gente vai deixar muitas indagações, serão inúmeras interrogações. E a Chava Banda, nos últimos anos, vem justamente fazendo um carnaval falando sobre temas sociais. Já falamos sobre preconceito, sobre o meio ambiente. Sim. Esse ano que a gente fez um desfile maravilhoso, que acho que nos marcou muito, que a gente chamou os mestres, os professores para o nosso lado. Foi um desfile apaixonante, realmente, e a classe abraçou a causa conosco, e veio em peso para o desfile, foi em peso desfilar, foi maravilhoso, mas eu só para ratificar o que ele estava falando, o Rio de Janeiro tem um carnaval show que é o maior espetáculo do mundo.
Exato.
Para quem gosta, principalmente. Mas lá, enquanto nós temos aqui bancadas cheias e 4 mil pessoas desfilando por escola de samba, tem o carnaval de bairro no Rio.
Sim.
Que é esse formato do nosso carnaval e aonde vão milhões de pessoas. Foi esse carnaval que a Chava Banda foi participar no Rio de Janeiro.
Ah, são dois foi isso, Fernando?
2018 e 2019.
Ah, então ano passado e nesse.
Isso, a gente foi lá desfilar com o Bloco do Peru Pelado, a convite da presidente do bloco lá.
O nome do bloco do Rio?
É o Bloco do Bloco Peru Pelado.
Peru Pelado.
Isso.
Que bairro é no Rio?
Ah, eu não sei, não lembro de cabeça. Eu sei que tem eu sei que tem a Rua do Peru Pelado lá também, que talvez eu não sei se não é Copacabana aquilo.
Sim.
Mas tem foi, né? É. E tem uma concentração lá, o início, o final do desfile acontece na Rua do Peru Pelado. É. Daqui a pouco é de Copacabana mesmo.
E os dois anos foi no mesmo bloco,
no mesmo bloco do
Peru Pelado convidou.
Exatamente. Ah. E é o carnaval que a gente vendo, porque foi feito também, tem um se procurar ali na internet,
tem um material audiovisual
ali, muito, um clipe que foi feito muito bacana, e aparece a participação popular lá do povo, aquele pessoal que está na rua caminhando, que daqui a pouco se vê desfilando numa entidade, num bloco carnavalesco. Muito legal, e isso que está acontecendo em Pelotas agora.
Sim.
né? Que
assim, é uma retomada, então, de um carnaval popular que já teve.
Blocos de bandidos que estão falecidos na volta da praça, exatamente, pela 15 de novembro. E, ao mesmo tempo, não perdemos aquela essência do carnaval espetáculo, que é o da passarela do samba.
Sim.
Que eu ainda espero um dia ver uma passarela à altura do nosso carnaval, da tradição carnavalesca de Pelotas. Porque eu acho que o conjunto da obra, ele aí sim, ele faz
combina com
que Pelotas seja um carnaval único no estado.
Já foi, né?
Já foi, claro. Já foi. Obviamente que já foi.
Ali no, na 15, com a Neto, saía dali a Bandalha. O que que a Bandalha...
7, era no Café Aquário, né?
Isso aí, sim, é, e depois, me lembra que...
Para Osório, quando começou a ficar...
Sim. É.
Mas a Chama Banda ainda promove a descida da Neto, né?
Mais, sim, fazendo.
Mais esse detalhe.
Já houveram 3 ou 4 descidas da Neto, não me recordo agora já.
Sim.
Um modelo diferente.
Sim.
Que a gente inventou num ano que não teve carnaval aí em Pelotas, a gente fez a descida da Neto.
Sim.
Tradicionalmente Porto Alegre tem a descida da Boys.
Sim.
E a gente, como tem uma descida da Neto em direção à quadra ali, a gente criou a descida da Neto.
É porque aqui
um modelo
não,
bem legal.
Aqui, diferentemente de Porto Alegre, as ruas, a cidade é plana.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
A descida só tem lá pros lados, do Bento Freire. Da Chavabanda, da Teles.
E foi essa decisão, né, que a gente promoveu.
Exato. E aí, tem semelhanças assim entre o que era, porque aqui todos nós temos lembrança da banda, da Bandalha, né? Esses blocos carnavalescos, tinha Bandalha, tinha uma outra que eu não estou lembrando agora.
A Banda Empolgação. Sim, parece que já completar 40 anos a Banda Empolgação.
E elas tinham. Tem a Chava Banda tem algum vestígio dela, algum traço cultural?
Eu acho que o vestígio é a quantidade de pessoas.
Sim.
É, né? Muito parecido, porque a Banda Bandalha era talvez a. Foi a. O que originou tantas outras coisas aí, embora a Empolgação veio casadinha logo atrás.
Sim.
Mas assim, ó, o modelo é diferente porque nos nossos desfiles há competição.
Sim.
Né? Mas eu acho que similar à Banda Bandalha, realmente hoje é a Banda Empolgação.
Sim.
Né? Até porque faz um desfile bem tradicional e muita gente que desfilava na Banda Bandalha hoje são que desfilam na Banda Empolgação.
Sim, e essa não participa de concurso?
Não, a Banda Empolgação não.
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 E quantas participam com a Chava Banda?
Concurso?
É.
Vou ter que contar nos dedos aqui. Sim. Chava Banda, Banda Meta, Banda Família, Dona da Noite, Leocádia, Que Bandaço...
Cruz.
Entre a Cruz e a Espada. São 7 entidades carnavalescas.
7 bandas.
Sim, 7 Cruz potências. Cruz Maltense só participa.
Tu vê que isso...
7 potências, Regis, do Carnaval de Pelotas.
Vocês veem como o Carnaval de Pelotas tem um vício, tem uma potência, uma possibilidade de existir, mesmo na crise. Imagina se a situação melhora.
7 concorrendo, e esse ano tem uma que vai debutar, que é a Banda Explosão.
Sim.
Quando fizesse menção uma escolinha Mirim, do bairro Areal.
Explosão, acho, do futuro.
Explosão do futuro. Exatamente. Que não, infelizmente, não existe mais. Se transformou em banda carnavalesca.
Ah, não existe mais.
Banda Explosão. Lá tem uma presidente Juarez, uma pessoa, sim, maravilhosa, uma família maravilhosa lá, que é quem comandava, né, a escola Explosão do Futuro. Acho que chegou um momento que eu não sei, não vou falar bobagem aqui, nem quero. São meus amigos particulares, aquela uma família que eu amo de paixão.
Eles muito podem vir falar aqui.
Sim, né? Mas eles, eu acho que foi tipo, eu acho que o descrédito do nosso carnaval, acho que foi
deu um
foi
desânimo.
Acho que desanimou eles, a comunidade, alguma coisa. Acho que eles não, mas em si a comunidade.
Sim.
E que eles resolveram, para não deixar morrer uma entidade tão tradicional, eles deram um passo à frente ali, alavancaram um pouquinho, se transformaram em banda e vão manter a tradição da família lá. Eles fazem desfile no bairro também, porque eu sei. Sim. Embora vão desfilar na passarela, que eu tenho onde eu sei, eles fazem desfile no bairro, que é muito importante para a comunidade deles. E foi uma maneira que eles acharam, acho que da Explosão do Futuro não sumir do mapa. E eu, inclusive, deixo meus parabéns aqui ao Juarez, presidente Juarez, que é um cara que é muito aguerrido também, faz um grande trabalho. E para não deixar que a história da Explosão do Futuro fosse rala abaixo, eu acho que ele... Vamos deixar uma banda aqui em atividade para a gente não perder essa tradição.
E me chamava a atenção muito porque era um trabalho voltado para as crianças.
Sim.
E ou adolescentes. Então, a gente percebe assim... Uma escola, mesmo nessa quadra histórica da vida nacional de crise, principalmente depois do golpe que deram na Dilma em 2016, de lá para cá, a gente vê que as coisas só vêm se deteriorando do plano social, né? E antes tinha outras formas de... Mas eu noto assim, uma escola dava certo, era essa Unidos do Fragato. E eu tô de longe, assim, eu não tô dentro do carnaval que nem vocês, tem muito mais conhecimento que eu. Mas eu fico preocupado porque eu gosto de ver que as pessoas têm que ser felizes, né? E se eu puder ver quem é que tá fazendo as coisas melhor, eu trabalho em veículo de comunicação a vida inteira, isso aí é que tem que ser destacado. E aí, essa escola dava certo. A Chava Banda é um exemplo que está dando certo. Essa escola, Explosão do Futuro também. Essas coisas têm que dar certo para o povo ser feliz. A questão é essa, o fundamental é esse. Então, eu acho que uma das questões que é muito adequada se perguntar é assim, mesmo na crise, as pessoas conseguem fazer as coisas bem feitas. E se não tivesse crise? E se o Brasil não fosse um país tão desigual? E se o dinheiro do orçamento da União fosse mais dirigido para políticas sociais e menos para banco privado, que estão aí lucrando? Como é que não seria esse país? Eu não quero viver no paraíso na Terra, mas cá para nós. A vida poderia ser muito melhor do que muitas vezes já é, né? O exemplo é a Chava Banda, como eu disse, foi a Explosão do Futuro. Eu estou só de observador dessa cena. E o Brasil poderia ter uns 30 mil sócios, que eu sempre sonhei, para fazer um futebol que não fica dependendo de um ataque, que é ataque de riso, né? Então nós poderíamos ter uma coisa. Tudo poderia ser muito melhor. Tudo pode ser melhor e vai ser melhor. E que a Chava Banda continue sendo esse modelo, esse padrão aí de qualidade, e que vocês consigam esses objetivos, viu, Fernando?
Obrigado, te agradeço pelas palavras. Vou dizer para ti que não é fácil.
Eu sei que não é.
A coisa é complicada, mas a gente não teimoso, né? Brasileiro é teimoso, a gente não desiste nunca. E a tendência é que não desista tão cedo. Regis, te agradecer o espaço, cara. A gente tem...
O espaço tem que agradecer para a Rádio Com, eu sou um operário da comunicação.
Obrigado à Rádio Com pelo espaço.
Vanessa, com
vou te dizer que a gente teria, acho que, muito mais coisa para falar aqui. Então, antes que nos cortem os microfones, financiamento coletivo para a produção desse documentário maravilhoso que a Rubra está fazendo para nós, tá? Pessoas físicas, R$10, R$30, R$60, e os empresariais, 10 cotas de R$1.000, duas de R$5.000 e uma cota de R$10.000. Quem puder ajudar, quem quiser nos ajudar, isso não vai para o bolso de ninguém.
Sim.
Isso vai para uma produção cinematográfica. E quem der a gente puder, né, Rogério, ver um Teatro Guarani ou um sei lá onde, lotado de pessoas ligadas ao carnaval e também ao futebol, para ver o nosso documentário, uma ideia maravilhosa do que surgiu do Crislan com o Rogério, com o Dani, com o Fagner. Tomara que dê tudo certo, que as pessoas abracem essa causa. Eu já vou tratar de entrar no site aí e colaborar com o financiamento coletivo, vou fazer a minha parte.
Corre lá para garantir o Abadá, que são só...
Exatamente,
mil
nessa
são
condição.
São 3 mil componentes, né?
Exatamente, são 3 mil
camisas que a gente vai para quem vender. For participar do desfile.
Sim. Já garante e ajuda a Chava Banda. E quero deixar aqui um agradecimento muito especial à Rubra Cinematográfica, sim, né? Pela aposta na gente aí, pela parceria, e dizer que para nós também é gratificante sabermos que temos uma produtora independente com bastante crédito, que fez um documentário maravilhoso chamado Brasil Grande do Sul, que retrata aí a nossa saga Chavante, né? Naquela gerada divisão de acesso. E para nós é uma grande honra, um grande prazer tê-los ao nosso lado.
Estamos juntos, estamos aí para contar essas histórias de vida.
Parabéns pelo trabalho, Rogério Pérez.
Maravilha.
Da produtora audiovisual da Rubra. Também parabéns ao Daniel Silveira, assessor de imprensa, jornalista aqui de Pelotas.
Da Rubra.
Também é da Rubra.
Da Rubra,
ele isso. É da Rubra. Que então isso. A Rubra está assessorando aí, dando esses caminhos aí, né? Mostrando o que a Chava Banda tem de bom, que não deixa de ser mostrar o que o povo de Pelotas, principalmente lá da Várzea, meu amigo Roberto Costa, que é amigo comum do...
Meu primo.
Ele é teu primo, Robertinho?
Sim, ela é minha prima.
Ah, grande. Então tem um parentesco com o Ronaldo Spilma também.
Sim, é. Eu sou do lado dos Ferreiras, né? Mas eu trato os Espilma todos por tios e primos.
Tá, então o Ronaldo é teu tio.
O Ronaldo é meu primo, a gente se considera primo.
Tá certo.
Ronaldo Espilma.
Parabéns pelo trabalho de vocês e mais perto do carnaval, quem sabe a gente não volta a conversar também.
A gente está aí disposto a vir uma vez por mês, é só te chamar.
É. Tá bom. É isso aí, Chava Banda, um padrão de coisa bem feita aqui em Pelotas, no carnaval de Pelotas. É um sucesso, nasceu na arquibancada sagrada da Juscelino ali do Bento Freitas. E é isso aí, agradecendo ao pessoal da Chava Banda, vamos agora ouvir os apoiadores da Rádio Com e em seguida retornamos.